Bom dia. Estamos começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. Meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou o diretor editorial de Ópera Mundi. No domingo, os portugueses votaram para eleger um novo parlamento e, como o regime é parlamentarista, um novo governo. A Aliança Democrática, que junta os partidos PSD, CDS e PPM, num bloco que podemos chamar de direita tradicional, obteve 29,5% dos votos e 79 deputados na Assembleia da República. O Partido Socialista, de centro-esquerda, que tinha maior bancada, ficou com 28,66% dos votos e 77 cadeiras. Mas o que realmente está contando nesta eleição é o crescimento da extrema-direita portuguesa, representada pelo Chega, que ficou com 48 deputados e 18% dos votos. O bloco de esquerda manteve sua bancada de 5 deputados e a coligação Comunistas Verdes, que tinha 6, conseguiu 4. O mesmo número de deputados que o Livre, uma dissidência ligeiramente à esquerda do PS. O crescimento da extrema-direita portuguesa é preocupante, como o país da Revolução dos Cravos, que completa 60 anos em abril, permite que um grupo com valores tão antidemocráticos como o Chega alcance tamanha força. Para responder essas e a outras perguntas, Ópera Mundi tem a honra de receber hoje Joana Rodrigues Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda reeleita, licenciada em Relações Internacionais com especialização em América Latina. Já já a gente começa essa conversa, logo depois da vinheta. Bom dia, Joana. Muito obrigado mais uma vez por voltar ao Opera Mundi. É um prazer recebê-la aqui novamente.
Bom dia, obrigada pelo convite para estar cá. É muito gosto.
Joana, o que aconteceu domingo, na sua avaliação?
Nós estamos todos ainda a tentar compreender exatamente o que é que aconteceu no domingo. Há alguns fatores que nós já podemos entender e há dois fatores que eu acho que estruturam qualquer análise sobre aquilo que aconteceu domingo. Um tem a ver com o crescimento da extrema-direita, e isso eu acho que é importante nós fazermos, porque durante muito tempo alguns analistas diziam que Portugal e Espanha seriam a exceção, porque tinham um passado antifascista, tinham uma memória muito recente das ditaduras. Ora, como se viu, isso não foi antídoto para o crescimento da extrema-direita, e nós, o Bloco de Esquerda, sempre fez essa avaliação, sempre disse que só a memória histórica não era suficiente para combater a extrema-direita. Há fatores objetivos e subjetivos de crescimento da extrema-direita. Nos fatores, digamos assim, subjetivos, nós temos este mundo caótico em que vivemos, uma onda conservadora ligada muito às questões de género, tal como no Brasil, ao antifeminismo, é uma reação profundamente conservadora às conquistas dos direitos das mulheres, dos direitos das minorias, também como reação a um antirracismo e a um anticolonialismo que se vinha a desenvolver cada vez mais em Portugal no discurso político mainstream, digamos assim, no discurso político comum. E depois, as normais, eu digo normais porque são comuns, não porque sejam normais, os aproveitamentos da extrema-direita para culpar a imigração, para criar discurso de ódio, para criar divisões sociais. Nós sabemos como é que isso funciona. E depois há um conjunto de fatores objetivos, e esses têm a ver com o profundo descontentamento da sociedade portuguesa com a governação, sobretudo a governação nos últimos 2 anos. Como nós sabemos, nos últimos 8 anos, o Partido Socialista esteve um governo em Portugal, os primeiros 4 esteve com o apoio da esquerda parlamentar, era um governo minoritário com o apoio da esquerda parlamentar. Foram 4 anos marcados por recuperação de rendimentos, por recuperação do investimento público. Há depois uma alteração A partir de 2019 temos um momento de transição e depois em 2022 há uma maioria absoluta do Partido Socialista que ficou associada à crise da inflação, à incapacidade de lidar com a crise da inflação, estagnação salarial, desvalorização salarial, aumento muito grande dos preços dos bens essenciais, incapacidade de resolver os problemas dos serviços públicos, muita imigração jovem, muita imigração associada à falta de habitação. Nós temos uma crise de habitação como nunca vista em Portugal. E o Partido Socialista não só foi incapaz de dar resposta a estes problemas, como enrolou-se num pântano da sua própria arrogância e acabou por cair num escândalo, uma polémica, não sabemos ainda se virá a ser ou não provada como ligada a casos de corrupção, mas certamente ligada à existência de pessoas muito próximas do Primeiro-Ministro que não são de todo pessoas recomendáveis numa política e numa governação transparente, com integridade e com ética republicana.
Joana, eu vou fazer essas duas perguntas sobre o PS, sobre o abandono da geringonça, né, que foi muito conhecida e muito celebrada, inclusive no Brasil, como uma forma de aproximação da centro-esquerda e da esquerda, mas também sobre essa questão da renúncia do Antônio Costa logo nos primeiros momentos dessa denúncia que até o momento não se comprovou o envolvimento direto dele, né? Mas vamos lá. Primeiro pelo esse é o ex-primeiro-ministro, não, ainda é, né? Porque o outro vai ser substituído.
Entendi.
O primeiro-ministro português. Em que medida a decisão do PS de acabar com a geringonça, especialmente depois de 2022, né, que é um acabo, favorecer o crescimento do Chega?
Neste momento, nós teremos dificuldade em apontar razões, todas as razões que levaram ao crescimento do Chega. A minha convicção é a de que a geringonça atrasou, de alguma forma, o crescimento da extrema-direita. Do ponto de vista objetivo, ou seja, do ponto de vista dos fatores de descontentamento, a questão da geringonça é que a geringonça criou um horizonte de esperança e um horizonte de mobilização popular à esquerda, que é coisa que nós vimos nas eleições do domingo passado que não existe. Há um desejo profundo de mudança e não há uma perspectiva de como é que a esquerda pode representar essa mudança. E a responsabilidade da esquerda hoje não representar um horizonte de mudança é, sobretudo, do Partido Socialista. E isso, sim, tem a ver com o facto do Partido Socialista ter abandonado uma perspectiva de mudança mais profunda, que era o que seria a continuação da geringonça, para optar por um realinhamento ao centro. Aquilo que o Partido Socialista faz com o fim da geringonça, para explicar um bocadinho, é quando nós chegamos ao fim dos acordos de reposição de rendimentos, que eram muito de reposição daquilo que a Troika tinha tirado, chegámos a um ponto em que era preciso avançar. E para preciso avançar era preciso mexer na legislação laboral. Era preciso que os direitos trabalhistas dessem um salto, e era preciso haver um aumento de remunerações de funcionários públicos, médicos, professores, e haver mais investimento público em Portugal. E foi nessas questões que nós não chegámos a acordo com o Partido Socialista, e o Partido Socialista decidiu fazer um desvio ao centro para conquistar eleitorado ao centro, não com base em avanços sociais e na mobilização de um campo de massa trabalhadora, de classes médias, mas pelo contrário, com a ideia de que as classes médias preferem um discurso sobre austeridade orçamental e saúde orçamental e contas certas, bom aluno das contas certas da Europa, as classes médias preferiam essa estabilidade orçamental a ganhos de rendimentos. Ora, acontece que as condições de vida degradaram-se muito e, em paralelo com isso, degradou-se também a imagem da democracia. Nos últimos 2 anos de maioria absoluta, houve 14 mudanças no governo. Eu sei que no governo de Bolsonaro isso foi bastante, bastante comum no Brasil, em Portugal não é comum haver tantas e todas polémicas. Cada vez que caía um ministro ou caía um secretário de Estado era por causa de uma nova polémica. Houve uma degradação, de facto, da perspectiva das instituições, da transparência das instituições, associada a uma grande arrogância do Partido Socialista, uma incapacidade de perceber de que o país está a viver mal. E, desse ponto de vista, o crescimento... Não sei se é o crescimento da extrema-direita, certamente, mas sobretudo a viragem à direita tem uma onda nacional, internacional, é a versão portuguesa de uma onda internacional, mas na versão portuguesa também tem como um dos seus responsáveis o Partido Socialista.
E, Joana, e nessa questão da renúncia do António Costa, ela não foi precipitada? O governo não podia ter exigido um pouco mais, digamos, de substância nessa acusação para recuar tanto?
Nós aí, quem decide se tem condições para governar ou não é o governo. A verdade é que as condições deste governo do Partido Socialista estavam a degradar-se há muito tempo. E isso não tem a ver só com aquele episódio que aqui ficou conhecido como o parágrafo. Não tem a ver só com o envolvimento do próprio Primeiro-Ministro numa suspeita da Procuradoria-Geral da República, tem a ver com as condições, como eu disse há pouco, com as várias polémicas em que o governo esteve envolvido, várias suspeitas de negócios menos transparentes, um modelo económico que o Partido Socialista fez, que é um modelo económico baseado em atração de investimento estrangeiro direto e em vias de investimento estrangeiro que são pouco transparentes, com autorizações para grandes investimentos que passam por cima de leis ambientais, que passam por cima de uma série de restrições e de obrigações que para qualquer outro investimento são necessárias e que depois nós vemos que estão ligadas a esta promiscuidade entre negócios e política. E o Partido Socialista nunca se conseguiu fazer libertar da suspeita desta promiscuidade, nem fazer para dentro uma autocrítica sobre que avaliação é que fazia do passado e do presente sobre estas ligações perigosas entre negócios e política. Isso é um problema. O próprio Primeiro-Ministro disse que acabaria por ter que se demitir porque nas buscas que fizeram ao seu gabinete encontraram dentro do gabinete, dentro do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro 78 mil euros em dinheiro vivo, em cash, o que não é uma coisa aceitável para ter na sala ao lado do Primeiro-Ministro. Portanto, o que eu quero dizer é, independentemente do processo judicial, e eu acho que o processo judicial é grave, já houve 2 governos que caíram em Portugal por causa de processos judiciais, ou seja, por causa de iniciativas do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, é o Governo da República e o Governo Regional da Madeira. Também caiu por causa de suspeitas ligadas. Também nesse caso foi encontrado muito dinheiro vivo em pessoas próximas dos responsáveis políticos. Agora, o processo judicial é uma coisa, a avaliação política é outra. Do ponto de vista político, é muito difícil um governo sobreviver com tantas suspeitas de falta de transparência, de falta de ética e de promiscuidade. Isso é uma coisa que politicamente os governos têm que proteger. Do ponto de vista judicial, nós temos que exigir e vamos exigir que a justiça seja rápida a provar que tinha razões para fazer uma acusação tão grave que levou à demissão do primeiro-ministro.
Agora, então, mas na verdade o que você está dizendo é que isso foi uma espécie de gota d'água, porque a erosão do apoio popular ao PS já estava dada por razões econômicas e sociais que você já mencionou, certo?
Sim, o Partido Socialista já não tinha condições, já não tinha as condições que lhe deram a maioria absoluta, por várias razões, porque uma delas porque a maioria absoluta foi feita numa chantagem contra a esquerda. A maioria absoluta foi feita na tentativa de dizer votem no Partido Socialista porque é a única forma de frear a extrema-direita, de travar a extrema-direita. O que nós vimos é que 2 anos depois a extrema-direita tem 4 vezes mais força do que tinha há 2 anos. E quem esteve a governar foi o Partido Socialista, não foi mais ninguém, foi uma maioria absoluta do Partido Socialista. E, portanto, tornou-se evidente... Diz.
Não, conclua, desculpa, achei que você tinha terminado.
Não, tornou-se evidente que as políticas do Partido Socialista, o Partido Socialista pediu um mandato ao povo português de maioria absoluta para conseguir várias coisas. Estabilidade, não deu estabilidade ao país. Esteve envolvido em crise atrás de crise. Grandes reformas, tendo maioria absoluta, não depende dos votos da esquerda. Disse que a esquerda era um empecilho. Disse que a esquerda prejudicava a capacidade decisória do Partido Socialista, também não fez reformas que beneficiassem a população. E a terceira coisa era combater a extrema-direita. Ora, o que nós vimos foi, nos últimos 2 anos, muitas vezes o Partido Socialista a eleger a extrema-direita como o seu principal inimigo e adversário e a valorizar a oposição desempenhada pela extrema-direita. A conclusão disso é que a extrema-direita hoje vale mais 4 vezes do que há 4 anos, do que há 2 anos.
Acabou ajudando a legitimar a extrema-direita.
Alguma responsabilidade há de ter, porque era quem estava a governar. Bom, nós ainda vamos precisar de muito tempo para analisar os dados eleitorais. Agora, a grande parte dos comentadores já faz a avaliação de que a extrema-direita recebeu muito voto do Partido Socialista, recebeu de todos, não é? Recebeu muito voto de descontentamento do Partido Socialista e depois também nós não podemos esquecer que Portugal ainda é um país conservador, ainda é um país muito racista, ainda é um país que tinha calada um saudosismo reacionário que agora se libertou, e isso é comum a todos os países onde a extrema-direita cresce.
Agora, também os analistas falam que a extrema-direita conseguiu levar gente que não votava, o voto não é obrigatório em Portugal, né? Gente que estava à parte do sistema político, que não se sentia representado, agora foi votar, tanto assim que, mesmo com o crescimento da extrema-direita, vocês ampliaram em cerca de 10% a votação, o Livre conseguiu crescer um pouco. Quer dizer, quem amargou a derrota é o PS, evidentemente perdeu muitos votos, mas mais do que a perda do PS, o que explica o avanço do Chega seria a trazer novos eleitores para as urnas. Isso é um fato? E por que a esquerda não consegue fazer isso, ou não conseguiu, pelo menos nesta eleição, fazer isso, Joana?
Houve uma grande mobilização de voto de descontentamento. Uma grande mobilização de voto que não se mobiliza propriamente por uma alternativa, mobiliza-se porque está muito farto. Está muito zangado, está muito farto da perspectiva de que são todos iguais e que é sempre o mesmo. Nós precisamos perceber que a esquerda, embora o Partido Socialista tenha governado sozinho nos últimos 2 anos, os partidos de esquerda continuam a ser muito associados ao Partido Socialista. E, portanto, há uma responsabilização da esquerda em conjunto pela governação dos últimos anos, mesmo que essa responsabilização não seja, ou seja, que as responsabilidades não sejam iguais. O Bloco de Esquerda não tem, nem o Partido Comunista Português, nenhuma responsabilidade nos últimos 2 anos de governação, e mesmo nos anteriores tem muito menos do que o Partido Socialista. Mas na altura de responsabilizar e de mudar, a mobilização em nome da mudança foi feita pela direita. E isto tem a ver com a procura de uma alternativa ao que existe. Nós temos uma geração de novos votantes que não se recorda de outra coisa que não governos do Partido Socialista. E, portanto, esses novos votantes sabem que não conseguem ceder uma casa, que não conseguem, que têm um salário muito baixo, que têm os serviços públicos degradados e não conseguem culpar a direita por isso. Culpam o Partido Socialista e, por arrasto, culpam a esquerda toda. E isso tem a ver com fatores históricos, com fatores políticos, mas isso é uma das explicações de nós não conseguirmos mobilizar à esquerda, coisa que eu espero que venha a alterar-se no futuro. E esta característica da extrema-direita, que, ou do Chega neste caso, que é um partido que é capaz de alargar, de agradar em banda larga, porque eles dizem tudo e o seu contrário, não se comprometem com nada de particularmente concreto, são muito bons a queixar-se e a apresentar as queixas e a apontar o dedo, eles são capazes de mobilizar grandes franjas do eleitorado pelo protesto. E nós tivemos os maiores níveis de votação desde o ano de 1995. Em Portugal é muita coisa. Isso significa que há muita gente que nunca tinha, que deixou de votar há 20 anos porque desistiu de votar e agora foi votar no Chega porque achou que isso traria uma mudança.
Ô Joana, o Chega tem um discurso bastante agressivo em relação ao Brasil, especialmente ao presidente Lula, né? Como é isso? Porque a gente não acompanha tão de perto, mas como é isso se dá aí em Portugal e como vocês veem esse processo? Por que que o Lula é uma figura, digamos, a ser criticada pela extrema-direita portuguesa?
O Chega, há aqui duas dinâmicas, aliás, há três dinâmicas. Uma dinâmica é o posicionamento internacional do Chega. E aí o Chega critica o Lula porque o Chega está naquela internacional liderada e apoiada pelo... quem é? O 03? Quem é o...
Eu não lembro o número dele, mas um dos filhos do Bolsonaro, né?
É um dos filhos do Bolsonaro, que é um dos articuladores. Steve Bannon, ligação a Marine Le Pen, ao Salvini, ao Viktor Orban, toda essa internacional... É uma internacional que vê no Lula um inimigo e, portanto, faz parte. Depois há dois fatores específicos em Portugal. Um desses fatores é a imigração brasileira em Portugal. O Chega está a tentar entrar e mobilizar setores evangélicos em Portugal e população brasileira, ou seja, está a tentar ir buscar voto a brasileiros que tenham direito de voto ou por dupla nacionalidade ou porque entretanto adquiriram direitos políticos em Portugal, porque está a perceber que isso é muita gente e pode fazer diferença numa votação e porque quer ganhar influência, sobretudo se lhe der ligações a estes setores evangélicos que depois lhe permitem estender influência. O segundo fator tem a ver com uma coisa chamada círculo da imigração. Portugal elege 230 deputados e 4 deles são eleitos fora do território nacional. 2 são eleitos na Europa e outros 2 são eleitos pelos imigrantes fora da Europa. Uma das maiores comunidades é a brasileira, depois há outras, mas uma das maiores comunidades é a brasileira. Nós, neste momento, ainda não estão contados esses votos, mas as notícias que existem dão nota de que esses votos estão a chegar em massa do Brasil. E, portanto, a suspeita de que estas ligações entre as redes bolsonaristas e as redes do Chega possam estar a estender-se à captura de voto tanto lá como cá, são suspeitas legítimas. E, portanto, esta ligação, e para isso eles têm que criticar o Lula, é a mobilização do voto bolsonarista para, a favor do Chega, tanto em Portugal como no Brasil.
É... Quem são as pessoas que estão na foto, Joana, para quem está assistindo?
Eu só reconheço o André Ventura.
O André Ventura é o que está dando o...
É, o outro eu não estou a reconhecê-lo.
Tá certo. Ô, Joana, é, quando que vai sair os votos do exterior e qual a expectativa de vocês hoje sobre eles? Para que partido devem ir essas cadeiras?
Acho que na próxima semana, se não houver problemas, teremos os votos do exterior. Há muita incógnita, porque não há sondagens, não há pesquisas eleitorais nesses votos. E portanto, se nós seguirmos a linha do território nacional, o mais provável é que o PSD consiga um ou dois eleitos, o Chega eventualmente um e o Partido Socialista talvez um, sendo que com alguma possibilidade, o Chega pode aqui também roubar votos e roubar eleitos ao Partido Socialista.
Tá certo. Quem estava aparecendo na foto é Marcos Santos.
Agora pelo nome
do parlamento agora. Ele é um brasileiro eleito pelo Chega.
É um brasileiro eleito pelo Chega, segundo eu sei, com bastantes ligações à família Bolsonaro.
Tá certo. Joana, vocês estão chamando a esquerda, ou seja, a antiga geringonça, a conversas, né? Para conversar e pensar a oposição. Queria saber qual que é, digamos, a tática política de vocês hoje. É aceitar um governo da Aliança Democrática, né? E fazer oposição, ou tem outra possibilidade em jogo?
Não tem outra possibilidade em jogo. Nem seria razoável que isso acontecesse. Há uma maioria de direita no Parlamento, a medida em que essa maioria de direita vai ou não ser condicionada pela extrema-direita é um assunto da direita, nós não temos poder para condicionar isso, e isso tem a ver com o debate que a direita está a fazer a nível internacional, que é até que ponto é que a direita tradicional verga a extrema-direita ou se verga perante a extrema-direita. Isso é um debate da direita, vão ter que pedir os votos, tiveram os votos, têm capacidade de governar, é um assunto entre eles e aquilo que o Presidente da República exigir para que, como condições de governação. E o Presidente da República, pelo regime constitucional português, pode colocar exigências à formação de um governo, aliás, já o fez no passado. No caso da geringonça, exigiu acordos escritos. E, portanto, não sabemos o que é que vai, qual será a exigência do Presidente da República nesta matéria. Quanto a nós o que queremos fazer é liderar a oposição de esquerda. Nós sabemos que... Ou seja, há vários perigos que uma maioria com estes contornos se levantam, há perigos inclusive ao nível da Constituição, do cumprimento da Constituição, de tentativas de alteração da Constituição, de tentativas de alteração da lei eleitoral. Há aqui uma série de garantias que o campo democrático tem que proteger. E é sobretudo aí que nós queremos encontrar um chão comum com os restantes partidos. E depois queremos também trocar ideias com os outros partidos sobre a avaliação dos resultados eleitorais. Queremos saber se estamos todos de acordo, por exemplo, sobre as responsabilidades da maioria absoluta e do Partido Socialista no crescimento do Chega. E a partir daí veremos se conseguimos encontrar ou não algum campo comum para trabalhar. Há outra questão que nos mobiliza, essa sim com muita importância, que são os 50 anos do 25 de Abril, e para os quais achamos que aí sim, na rua, queremos dar uma resposta. Há uma mobilização, que é uma manifestação que é sempre anual, no dia do 25 de Abril, e queremos que essa manifestação seja histórica para assinalar que o facto de nós termos o Parlamento bastante dominado pela direita e pela extrema-direita não cala a voz dos democratas e dos progressistas em Portugal.
Aliás, sobre esse tema, eu preciso fazer uma correção. No começo dessa entrevista, eu falei que faria uns 60 anos.
50.
Faz 60 anos é o golpe de 64. Eu fui traído aqui pela... A Revolução dos Cravos faz 50 anos. Isso é um fator... você falou no começo da entrevista sobre a memória histórica, né? Como ela é insuficiente para barrar o crescimento da extrema-direita, barrar o fascismo. A memória histórica fascista, por outro lado, também existe. E os portugueses, muitos portugueses, recorrem a ela. O Chega não abraça o salazarismo. Como que é a relação entre o Chega e os antigos salazaristas, os salazaristas escondidos que existem em Portugal?
O Chega, como toda a extrema-direita, flerta com esse campo, mas não o assume claramente, porque isso afastaria votos, não é? Nem toda a gente que vota no Chega é fascista, nem toda a gente que vota no Chega é racista. Claro que isso também existe, mas há gente que vota por descontentamento e que não quer ver a saudação nazi de cada vez que o líder do Chega fala. Eles vão flertando com esse campo. E como é que eles fazem isso? Muitas vezes através de slogans, ou através de temas, ou da maneira como eles colocam determinados temas. Ou seja, jamais o André Ventura dirá que é um admirador de Salazar, pelo menos não neste contexto, mas ele é perfeitamente capaz de repetir à insanidade Deus, Pátria e Família, que, tal como no Brasil, aqui é um slogan, é um mote muito, muito vincado da ditadura portuguesa e do regime de Salazar.
Ou seja, tá no radar do Chega, mas não está no discurso, certo?
É isso.
E a memória do 25 de abril, ela ajuda a aproximar a esquerda ou não?
Eu acho que sim, ela ajuda. Nós temos visões diferentes sobre o que é que significa a promessa do 25 de abril. Para uma esquerda socialista, como o Bloco de Esquerda, com uma identidade socialista muito vincada, o 25 de Abril teve uma promessa de igualdade social e de transformação económica que não veio a cumprir-se. Os sonhos de emancipação do 25 de Abril, não, na nossa perspectiva, não desembocavam numa sociedade cada vez mais desigual, mais selvagem, numa economia de mercado muito, muito cruel, no seu aspecto mais liberal. Outros entendem que os valores de Abril são compatíveis com essa desigualdade económica, mas havendo espaço para cada um interpretar esse património como quer, há valores que são comuns e nós celebramos esses valores comuns e é isso que nós queremos destacar no 25 de Abril, ou seja, há um campo progressista de defesa dos direitos humanos, antirracista, há uma visão sobre o Portugal colonial, uma visão sobre o Portugal conservador, machista, que é partilhada entre nós e que eu acho que é o ponto comum que nós temos quando celebramos o 25 de Abril, que é a negação desse Portugal. desse Portugal colonial, fascista, conservador, machista, homofóbico, ou seja, desse ponto de vista nós partemos, temos um chão comum. Depois temos, naturalmente, opções político-ideológicas diferentes.
Agora, na pauta internacional, há bastante divergência entre vocês, né? Por exemplo, guerra da Ucrânia, a posição do PS é uma, a de vocês é outra e a do PCP é outra, certo? Com relação à Palestina, por exemplo, há mais unidade, há mais proximidade? Como é que vocês se relacionam a esses temas que são, digamos, que estão fora da política imediata, né? Da questão da que você colocou, dos aluguéis, da carestia, da inflação, enfim. Essas pautas internacionais ajudam a aproximar a esquerda ou não? E aqui eu estou incluindo o PS totalmente dentro desse bloco neste momento.
Bom, nós são matérias diferentes. Nós temos uma mesmo durante a geringonça, a questão internacional era aquela que nós mantínhamos, eu não vou dizer maior autonomia, era independência completa. Nós nunca procurámos... A adesão internacional e as perspectivas internacionais são da identidade e da matriz político-ideológica de cada partido. Elas não são negociáveis desse ponto de vista. Não é uma coisa que a gente vai para a mesa negociar a fim de encontrar um acordo comum. O Bloco de Esquerda nasceu contra a NATO e não deixará de ser OTAN e não deixará de não passará a ser a favor da OTAN porque encontrou ou porque fez um acordo com o Partido Socialista em qualquer momento. Portanto, isto são questões identitárias muito fortes. E como tal, há momentos em que nós nos encontramos e momentos em que nos desencontramos. Eu posso simplificar dizendo que encontrámos com o Partido Comunista Português na questão da Palestina, sobretudo em grandes manifestações de rua, em que estivemos todos juntos. O Partido Socialista tem dificuldades maiores nessa matéria. Em alguns momentos, o governo do Partido Socialista sobre isto foi até mais conservador do que António Guterres, secretário-geral da ONU, e nós temos tido uma divergência com o Partido Socialista, que é o Bloco de Esquerda e o Parlamento defendem o reconhecimento do Estado da Palestina e o governo não proclamou o reconhecimento do Estado da Palestina, embora com o avançar da situação me pareça que estamos cada vez mais todos a alinhar na condenação dos crimes contra a humanidade que Israel está a cometer contra o povo de Gaza e na necessidade de investigação desses crimes. Do ponto de vista da guerra da Ucrânia, é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, o Bloco de Esquerda partilhou e partilha com todos aqueles que condenaram desde o primeiro momento a invasão da Ucrânia a necessidade de denunciar uma invasão imperialista de um país soberano, independentemente de quem o governa, independentemente de gostar ou não da maioria que lá está e do presidente que lá está. Nós analisamos uma invasão imperialista de um país soberano por parte de Putin, que é um ditador reacionário. Faz parte, aliás, do grupo de extrema-direita que mexe hoje na Europa. E nesse ponto de vista temos muitos pontos de contacto com outros. E estamos neste momento, aliás, desse ponto de vista tivemos mais contacto talvez com o Partido Socialista nessa denúncia inicial. Defendemos também que a Europa deve apoiar o esforço de defesa da Ucrânia. Nós não podemos assistir uma potência imperialista a atacar um país sem que esse país tenha direito de defesa. Nós achamos que esse país tem direito de defesa, mas também nos posicionamos a favor de uma conferência de paz e achamos que se já é reconhecido, e neste momento tem sido reconhecido, que não há uma saída militar para aquele conflito e para aquela invasão, talvez fosse melhor começar a apoiar mais a ideia de uma conferência de paz e de uma saída negociada antes que o Trump ganhe as eleições e a coisa fique muito, muito feia para os ucranianos.
Ou seja, vocês avaliam que uma eleição do Trump pioraria a situação dos ucranianos?
Eu acho que o mundo inteiro avalia isso, não é? Pioraria a posição dos ucranianos e dos palestinianos. Ou seja, em ambos os casos, Trump estaria do lado do agressor.
Tá certo. Joana, você falou sobre a crise de moradia e a perda da renda, né, dos portugueses. Quais seriam as alternativas econômicas a isso que, na opinião de vocês, o PS poderia ter abraçado e que, de certa forma, poderia ter trazido um resultado eleitoral melhor para a centro-esquerda?
Bom, nós temos... o debate económico em Portugal é muito diferente do debate económico do Brasil, por variadíssimas razões. Uma delas é porque nós somos do tamanho... não sei qual é o estado.
A cidade de São Paulo, em população.
Talvez, talvez.
Tem 12 milhões de habitantes, Portugal, hoje?
Nós temos 10 milhões.
10. A cidade de São Paulo tem 12.
Pronto. E não só isso, como temos grande parte dos nossos instrumentos macroeconómicos delegados em instituições europeias e, portanto, não temos grande capacidade de manobra em muitos dos instrumentos macroeconómicos, infelizmente em alguns deles, mas então, tem a ver com a arquitetura do euro e da nossa constituição político-administrativa europeia. Do ponto de vista económico, o governo do Partido Socialista apostou demasiado na ideia da atração de investimento estrangeiro direto. O problema não é a atração de investimento estrangeiro, que nós estamos de acordo que tem que existir. O problema é que grande parte desse investimento estrangeiro foi atraído para o mercado imobiliário, ou seja, para os movimentos especulativos em torno do mercado imobiliário. E isto foi feito de várias formas, mas sobretudo foi feito através de benefícios fiscais, ou seja, de grandes bordas fiscais a residentes não habituais, a imigrantes ricos, a fundos de imobiliário estrangeiros, uma série de mecanismos, e a vistos gold, vistos que com 500 mil euros compravam o direito de residência em Portugal e que foram utilizados como porta de entrada para a Europa, inclusive por oligarcas russos e por outros grupos menos recomendáveis. Ou seja, nós tivemos...
Ou seja, teve um processo de valorização do território, da terra em Portugal, que afastou os portugueses da habitação e do próprio território, certo?
Nós tivemos uma entrada de dinheiro não produtivo, ou seja, uma entrada de capital não produtivo, que levou a uma especulação em torno do mercado imobiliário que não só não criou emprego, não gerou riqueza produtiva em Portugal, pelo contrário, o que fez foi alimentou o mercado de luxo do imobiliário de tal forma que nós hoje estamos a construir apenas para esse, ou seja, a construção que existe, já não existe construção de habitação para a classe média, não há construção de habitação para a classe pobre, o que há é construção de luxo para este mercado e há construção de turismo de luxo. Grandes resorts, muitos campos de golfe, resorts com um preço que nunca nenhum português poderá pagar e, portanto, feito também ele para atrair turistas estrangeiros. O que é que nós temos? E esse é outro problema. Temos, em algumas regiões do país, a monocultura do turismo de luxo. São resorts milionários que são construídos por grandes multinacionais. A filha da Zara, da Inditex, por exemplo, é uma das grandes fortunas mundiais, é um desses investidores. Há investidores norte-americanos, há investidores franceses, um conjunto de investidores que estão a fazer investimentos imobiliários de muitos milhões de euros, que são atentados ambientais. Nós estamos com um problema grave de seca, ou seca, como vocês dizem no Brasil. Não percebemos como é que esses campos de golfo vão ser alimentados de água, quando nós temos neste momento regiões do país onde a água já está a ser cortada nas torneiras, porque não chega a água para a torneira nem para os agricultores, e que não gera riqueza, porque são turistas que chegam de helicóptero, ficam no resort, e com um outro problema, é que esses resorts precisam de mão de obra intensiva, muitas vezes sazonal, que as regiões onde eles vão instalar não têm, e isso leva à importação de nova mão de obra imigrante, o que agrava os nossos problemas de mão de obra imigrante que vem trabalhar a baixos custos, sem direito, que não consegue uma casa, porque depois há uma crise de habitação que, entretanto, foi criada pela especulação imobiliária. O que é que eu quero dizer com isto? Nós criámos um modelo de desenvolvimento que é baseado em salários muito baixos, que é agricultura intensiva e turismo intensivo, altos níveis de rentabilidade de capital, especulação imobiliária e outro tipo de investimento especulativo, sem retorno do ponto de vista do enriquecimento da economia, e isso está a ser a receita para o desastre. Não é fácil sair daqui. Nós o que temos proposto é que Portugal se especialize nas matérias ligadas com a transição energética. Já temos algum avanço tecnológico nessa matéria. Temos que desenvolver esse tecnológico, esse avanço. É fazer de Portugal um nicho, digamos assim, um pequeno hub de desenvolvimento tecnológico de mais-valia em alguns setores onde nós já temos. Portugal tem alguma capacidade tecnológica em setores como a medicina, como é a biomédica, agora também na questão das energias renováveis e da transição energética. Ou seja, há uma série de setores que nós já fomos altamente especialistas em indústria naval. Há um conjunto de setores económicos, industriais ou tecnológicos nas quais nós nos podíamos especializar. E depois há uma outra coisa que não pode ser descurada, que é Portugal é um país de serviços e deve ser um país de serviços de qualidade, a começar pelos nossos próprios serviços de saúde, de educação, de justiça. Há muito para melhorar nos serviços públicos em Portugal. E isso também dá emprego e também gera salário e também gera economia. Se nós pudermos equipar os nossos hospitais, equipar as escolas, equipar os serviços públicos e pagar bons salários aos funcionários públicos, isso também também dinamiza a economia. Sobretudo é não fazer tudo depender do investimento especulativo estrangeiro, nem de um suposto choque fiscal que é o que a direita propõe, que acha que se baixar os impostos aos mais ricos, de repente eles vão investir imenso em Portugal e nós vamos ter aqui um crescimento que vai permitir aumentar salários. Isso não é verdade.
O que vocês esperam de um governo de direita que, pela primeira vez, não será pressionado à esquerda, mas será pressionado à extrema direita para governar? Esse tende a ser um dos governos mais à direita da história de Portugal pós-Revolução dos Cravos?
Nós temos uma certa... Nós ainda não vimos o que é que vai ser o programa do governo. Há uma coisa certa, que é... Vai haver vários momentos nesse programa do governo. Há um primeiro momento em que a direita vai ter que cumprir as promessas imediatas que fez na campanha. E as promessas imediatas que fez na campanha estão relacionadas com os falhanços do Partido Socialista. Ou seja, aumentar salários a polícias, aumentar salários a professores, resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui uma série de coisas que nós vamos ver se eles cumprem ou não as promessas que fizeram durante a campanha. E depois há outras coisas que nós temos que perceber, que é a troco de quê é que eles vão cumprir essas promessas. Se eles vão fazer alterações na lei, nos direitos trabalhistas, se vão fazer alterações nos direitos trabalhistas dos funcionários públicos, se vão fazer movimentações de privatização do Serviço Nacional de Saúde, de privatização da escola pública, e depois há outras matérias em que nós sabemos que não podemos contar com, ou melhor, vamos ter que fazer oposição, mas essa oposição é uma oposição social e na rua, que tem a ver, por exemplo, com a crise da habitação. A crise da habitação não se vai resolver como o PSD defende e como a direita defende, que é com mais isenções fiscais, mais mercado e mais liberalização do mercado. E, portanto, eu receio que a crise da habitação venha a aprofundar-se a par de outra crise, que é a crise climática, para a qual a direita oscila entre um negacionismo expresso da extrema-direita e o negacionismo oportunista da direita tradicional. E eu digo que é oportunista porque, quando dá jeito, defende o ambiente, mas quando isso põe em causa interesses económicos e grandes negócios, aliás, desse ponto de vista também não são muito diferentes daquilo que o Partido Socialista fez nos últimos anos. Eu deixei de te ouvir.
Foi culpa minha que não cliquei no microfone, desculpe. Uma última pergunta antes da gente ir para as suas recomendações, até porque eu sei que seu tempo aí está precioso. Vocês têm uma política para os brasileiros que migraram para Portugal? O que o Bloco de Esquerda e a esquerda como um todo tem a dizer para muitos brasileiros que migraram e que muitos são, hoje, devem ter sido eleitores ou apoiadores do Chega?
Eu para os apoiadores do Chega não tenho muito a dizer. Eu acho que há parte da comunidade que apoia o Chega, é uma comunidade que já apoia o Bolsonaro, e que isso tem a ver com identidades que nem sequer têm a ver muito com filiações que têm a ver muito com Portugal. Agora, há um setor da esquerda brasileira que está em Portugal, há um setor popular e trabalhador que está em Portugal e que apoia a esquerda portuguesa. Nós fizemos desde 2015 muitas lutas juntos. Nós, desde a morte de Marielle até ao impeachment, até à prisão do Lula. Aliás, morte de Marielle amanhã é dia 14 de maio.
Na verdade, porque a gente está gravando o programa.
Ah, é verdade, nós estamos a gravar o programa. Portanto, ontem foi dia de assinalarmos o assassinato da Marielle e do Anderson, e nós estivemos sempre, sempre, sempre em grandes mobilizações juntos, e criámos muito boa relação com muitos coletivos de brasileiros aqui. Nós temos brasileiros nas nossas listas, temos uma boa relação com a comunidade brasileira. O apelo que eu faço é que a esses brasileiros e brasileiras que foram ativistas contra o Bolsonaro no Brasil, que se juntem a nós e que venham construir também esta alternativa democrática em Portugal, porque nós vamos precisar de toda a gente, e certamente precisamos da maior comunidade imigrante em Portugal, à qual nós, aliás, temos lutado para dar mais direitos e para dar mais reconhecimento e para tentar combater a xenofobia, porque sabemos que também existe muita xenofobia contra a comunidade brasileira.
Jonas, esse mandato que você está assumindo agora acaba quando?
Isso é uma pergunta de $1 milhão. Em tese, acaba em 2028.
Tá certo. Tá certo. Joana, bom, como a gente sempre faz aqui no Opera Mundi, a gente pede aos entrevistados que sugiram um filme ou um livro, um filme e um livro para os espectadores, ou série, né? Quais são suas sugestões para os espectadores de Opera Mundi?
Eu escolhi três coisas, portanto, eu vou ser rápida na apresentação. Uma dispensa apresentações, é o Bacurau, é um dos meus filmes preferidos de sempre. Acho que é uma metáfora perfeita para tanta coisa entre o Brasil e Portugal, e quem não teve a oportunidade de ver, certamente mais em Portugal do que no Brasil, que veja e que leia também o que tanto já se escreveu sobre o que o Bacurau pode representar, a distopia do capitalismo e a revolta possível contra a distopia capitalista. Os outros dois são mais europeus. Um é uma série que está na Netflix, eu acho, mas já está em... Olha, está na plataforma da televisão pública portuguesa, RTP Play, que se chama O Parlamento, em francês é Le Parlement, ou em inglês The Parliament. É uma sátira sobre o funcionamento do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, independentemente de ser muito importante para muitas coisas, é o espaço, por definição, daquilo que nós chamamos a burocracia europeia. E esta sátira é uma série muito divertida, e eu acho que para quem não conhece o Parlamento Europeu, como é o caso de muitos brasileiros, vão ficar surpreendidos com o quão isto é próximo da verdade, dentro do espírito satírico, como é evidente.
O terceiro. E a RTP, ou seja, é grátis, né? Quem quer acessar o site, o sítio, pode.
Sim, pode assistir. RTP Play. Aliás, tem uma série de coisas lá boas. As Novas Cartas Portuguesas tem muitas edições, é um livro que fez com que as três Marias, que são as três Marias que estão aí, a Maria Isabel Barrena, a Maria Teresa Horta e a Maria Velha da Costa, são três feministas portuguesas. Elas foram perseguidas pela ditadura por terem escrito estas novas cartas portuguesas. A edição deste livro e a publicação deste livro durante a ditadura é ela própria uma história de coragem. E, além disso, é uma reflexão, é um ensaio crítico sobre um país conservador por parte de três feministas progressistas à época, com muitas reflexões que ainda estão atuais e que eu super recomendo nos 50 anos do 25 de Abril, numa perspectiva feminista.
Tá certo, o livro é publicado no Brasil pela Todavia, acho que essa capa é brasileira.
É possível, o livro tem imensas edições e eu sei que o livro é muito conhecido, deve ser, é muito fácil de encontrar.
Tá certo. Joana, muito obrigado por seu tempo, neste momento especialmente. Bom trabalho aí para você, vocês do Bloco de Esquerda e para toda a esquerda portuguesa. E eu vou encerrar esta conversa colocando um clipezinho explicando as mudanças editoriais e visuais que a gente está passando por Opera Mundi nesta semana. Então, volte sempre, tá, Joana?
Obrigada. Sempre disponível para vocês.
Valeu. Tchau, tchau.
Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que a Opera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que afinal de contas é um só. Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente tem agora um novo projeto gráfico, que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Opera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul Global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca! 15 anos depois, Opera Mundi de sempre, mas bem melhor para você.